Senhora Presidente, senhora Senadora Ângela Portela, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna hoje para um pronunciamento indignado sobre mais um ato de violência extremo ocorrido aqui em Brasília, no Pier 21, no último final de semana. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito da sessão solene que aconteceu hoje aqui no plenário para tratar sobre os 20 anos do Plano Real. E foi uma solenidade que contou com a fina flor, a nata do tucanato brasileiro, para comemorar isso que é uma vitória brasileira, uma vitória de todo o povo brasileiro, 20 anos de existência do Plano Real. E vale ressaltar que foi muito, muito bom ter sentido o pronunciamento do presidente Fernando Henrique Cardoso em plena forma física e intelectual, mostrando que está absolutamente em forma, pensando política e dando a sua contribuição para o Brasil. E, certamente, eu acho que na sua fala se resume aquilo que nós entendemos que aqueles que se preocupam com o Brasil e que procuram, a todo momento, buscar os melhores caminhos para superar as dificuldades, devem seguir aquela trilha. O ex-presidente Fernando Henrique concluiu o seu pronunciamento dizendo que reconhece que o Brasil de hoje está melhor do que o Brasil que ele deixou. Assim como ele também reconhece que o Brasil que ele deixou estava muito melhor do que o Brasil que o presidente Sarney havia deixado, ou que o próprio presidente Itamar Franco, que o havia antecedido, havia deixado. O fato é que nós temos que fazer um reconhecimento daqueles passos importantes que o Brasil deu até aqui e dos passos importantes que precisam ser dados. E não vale aquele discurso, o discurso que tenta pôr para baixo a situação do nosso Brasil. Acho que foi muito importante a contribuição do ex-presidente Fernando Henrique, quando ele disse que não se considera um pessimista, ele é um otimista em relação ao Brasil, é uma pessoa que está com um olhar no futuro, que estava ali para refletir um pouco o que foram esses 20 anos de Plano Real, mas, fundamentalmente, também dar um olhar, colocar a sua preocupação para o futuro. Acho que esse é o desafio que tem que estar presente em todas as nossas reflexões a respeito de que caminho o Brasil deve trilhar. E, nesse sentido, eu quero reconhecer aqui, como integrante do Partido dos Trabalhadores, como defensor do legado dos governos do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma, dizer que reconheço, sim, que a estabilização da economia foi um passo muito importante. E aí entra um mérito fundamental, que foi a coragem do presidente Lula de, ao ter assumido o governo, no momento em que a inflação já estava dando sinais de descontrole, chegando a 12%, quando o risco Brasil estava também muito elevado, o presidente Lula tomou uma decisão muito acertada de manter aquilo que era, digamos assim, o centro norteador da economia, que era a estabilização, o controle da inflação, e assim conseguiu dar os passos mais importantes que o Brasil pôde contabilizar nos últimos 11, 12 anos, tanto no que diz respeito à distribuição de riquezas, à elevação de dignidade social para pelo menos 36 milhões de brasileiros, os avanços todos que foram conseguidos, tanto em números de vaga nas universidades, nas escolas técnicas, a geração de emprego. Nós estamos vivendo agora um momento de praticamente pleno emprego. Quer dizer, são elementos todos para a gente comemorar que o governo Fernando Henrique teve um papel importante nos seus 8 anos, o governo Itamar Franco, que foi um governo de transição, também teve a sua contribuição, e nós podemos dizer que os governos de Lula e Dilma também tem dado uma contribuição inestimável ao manter o país sob controle, ao manter a economia com absoluto equilíbrio e tentando contribuir à sua maneira para fazer distribuição de renda e fazer o Brasil crescer. Então, nesse sentido, acho que o Brasil realmente tem muito o que comemorar por conta desses últimos 20 anos do Plano Real para cá, porque a gente teve avanços significativos. Mas, senhora presidente, gostaria de voltar ao tema que me traz a essa sessão de hoje, que não é um tema agradável, é um tema super desagradável, mas necessário de ser abordado. Ocupei ontem esta tribuna para externar minha preocupação com a dificuldade que muitos jovens de hoje demonstram no enfrentamento de suas próprias frustrações e de seus próprios limites, ao acreditarem que tudo podem, porque supostamente tudo merecem. E hoje ocupo esta tribuna para expressar meu mais profundo repúdio e indignação aos crescentes casos de violência entre jovens e adultos que, mesmo reunidos em locais de celebração ou alegria, como shoppings, festas ou jogos de futebol, protagonizam ações de pura selvageria. Hoje, o Correio Brasiliense, o diário local de maior circulação no Distrito Federal, informa que na noite do último domingo, em mais um ato bárbaro de violência, dois jovens, um de 20 e outro de 21 anos, agrediram e quase mataram o professor de Educação Física Lucas Silva Lopes Xavier, de 27 anos, no shopping Pier 21. Os agressores, depois de presos, confessaram o crime em depoimento à Polícia Civil. O professor espancado está internado em estado grave. Foi vítima de pancadas que provocaram traumatismo craniano, quebra de mandíbula em duas partes e coágulo no cérebro. E toda essa selvageria por quê? Porque reclamou com os agressores que urinavam na parede do shopping em local impróprio. Foi o que bastou. Para dar a dimensão de mais essa tragédia, quero aqui ler um trecho da reportagem do jornal que diz, aspas, o toque do telefone pouco antes da meia-noite de domingo assustou a bancária Sara Lopes Xavier, 30 anos. No visor do aparelho aparecia o número do irmão. Mas uma voz estranha anunciava a grave notícia. Lucas Silva Lopes Xavier, 27 anos, estava desacordado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros, seguindo para um hospital particular da Asa Norte. O professor de Educação Física acabara de se tornar vítima de um crime bárbaro que se popularizou no Distrito Federal. Acabou espancado dentro do shopping Pier 21, no setor de Clube Sul, por repreender dois homens que urinavam em local impróprio. É a quinta vítima em quatro casos de linchamento em apenas uma semana. Quase mataram meu irmão por ele se sentir incomodado e desrespeitado, desabafou Sara. Ao chamar a atenção do grupo, o professor foi agredido e, mesmo desmaiado, continuou recebendo socos e pontapés. Ele está internado e deve passar por cirurgias, uma delas para reconstruir a mandíbula. A agressão terminou apenas quando uma mulher se colocou entre a vítima e os agressores. As imagens das câmeras do shopping foram apreendidas e devem ajudar na apuração desse crime grave, porque este, a meu ver, é um crime grave. Quando dois sujeitos supostamente educados, um deles, inclusive, é estudante universitário, bebem, ofendem e se sentem no direito de espancar quase até a morte outra pessoa, ainda por cima já desmaiada, considero isso, além de ser uma atitude das mais covardes, uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa para a vítima. O rapaz é a quinta vítima de linchamento em apenas uma semana no Distrito Federal. Em fevereiro, em outro caso, um jovem de 18 anos, calouro do curso de Direito, foi espancado por cerca de 15 pessoas durante a passagem de um bloco de carnaval na Asa Sul, bairro nobre de Brasília. E são muitos casos país afora, também no Rio de Janeiro, São Paulo e em outros estados. Em São Paulo, por exemplo, na última segunda-feira, o pai de um menino de 5 meses e torcedor santista Márcio Barreto de Toledo, de 34 anos, foi morto a pancadas e a golpe de barras de ferro na zona leste de São Paulo, quando saiu da quadra da torcida jovem e foi para um ponto de ônibus. Os agressores supostamente seriam da torcida adversária. Estamos diante de um quadro de violência que precisa cada vez mais de medidas contundentes. Dados do recente mapa da violência 2013, homicídios e juventude no Brasil, por exemplo, apontam que 40% das mortes de jovens com idades entre 15 e 24 anos no Brasil ocorrem por assassinato. A pesquisa foi realizada em 27 unidades da Federação, pelas instituições não governamentais Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. A violência, afirma o texto, impede que parte significativa dos jovens brasileiros usufrua dos avanços sociais e econômicos alcançados na última década e revela um inesgotável potencial de talentos perdidos para o desenvolvimento do país. Em resposta ao problema da violência contra a juventude, em setembro de 2012, o governo federal lançou o Plano Juventude Viva, uma iniciativa que busca ampliar direitos e prevenir a violência que atinge a juventude brasileira, principalmente jovens negros. O plano constitui-se como oportunidade inédita de diálogo e articulação entre ministérios, municípios, estados e sociedade civil no enfrentamento da violência, em especial aquela exercida sobre os jovens e na promoção da inclusão social de jovens em territórios atingidos pelos mais altos índices de vulnerabilidade. Mas essa iniciativa, extremamente importante, considero, não bastará se não insistirmos, governos, pais e mestres, em uma educação que tenha por princípio o respeito, a tolerância e o bom exemplo. É preciso que em casa, pais e professores imponham limites, que em salas de aula, professores e alunos discutam cada vez mais temas como o bullying, a discriminação e o funcionamento do sistema de justiça. O que assistimos hoje é a violência como prática gratuita de jovens contra jovens, de jovens contra idosos. Há, inclusive, uma parte dos jovens que não apenas praticam, mas que gostam de exercer a violência, segundo já avaliaram estudiosos como o antropólogo Gilberto Velho, que há 10 anos realiza pesquisas quantitativas com vítimas da criminalidade. É o caso daquilo que falamos que aconteceu em Brasília, jovens que aparentemente gostam de praticar a violência e provocar o sofrimento nas outras pessoas. E a cultura da violência defende o estudioso, provoca o acovardamento da população das cidades. Como? Quando alguém é assaltado ou agredido, pessoas não se movimentam para socorrê-la de imediato. É o medo. Espera-se que o poder público a socorra. Como combater essa cultura da violência? Apostamos, portanto, na importância das famílias ajudarem os jovens a amadurecerem e enfatizarem valores que ultrapassem o consumismo desenfreado, fruto das possibilidades e facilidades para gastarem mais e impressionarem mais o vizinho, ou para se sentirem acima de tudo e de todo o bem comum. Apostamos também na necessidade inadiável de mantermos uma política social consistente, estável e continuada, com mais investimentos na área de educação, saúde e melhoria do mercado de trabalho. A segurança pública é uma atribuição constitucional dos estados, mas não podemos excluir nenhuma contribuição federal, municipal, estadual ou familiar. O sentimento de descrédito nas autoridades, baseado no sentimento de impunidade, deve ter fim. E todos os cidadãos brasileiros, todas as famílias brasileiras devem se mobilizar e chamarem para si a responsabilidade de ter esse debate em casa, porque não é possível que a gente continue a conviver com tamanha violência, com esse sentimento generalizado de impunidade, que jovens podem sair por aí agredindo pessoas mais velhas, pessoas idosas, ou os jovens entre si se agredindo, sem que tenha um basta. E nesse sentido, eu imagino que a gente vai ter que aprofundar sim aquele debate que não é a solução para os problemas a redução da maioridade penal. Eu vi o quanto que os senadores que votaram contrários à redução da maioridade penal foram agredidos pelas redes sociais, mas há um fato que precisa ser refletido por todos, seja aqui no parlamento, seja nas escolas, seja nas famílias, que é esse aumento desenfreado da violência e o aumento dessa sensação entre os jovens, entre muitos jovens, de que além de praticar a violência, parece que há um deleite, uma certa satisfação com a dor dos outros. E isso é a barbárie. Nós não podemos simplesmente concordar com esse comportamento e temos que nos indignar, protestar e tentar encontrar um meio de ter contenção dessa violência desenfreada que fez mais uma vítima aqui em Brasília, o professor de educação física que foi duramente espancado no último domingo e que está em estado grave num hospital da Zona Norte. Era o que tinha a dizer, senhora.